Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 28 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão terá melhorias na área de iluminação ainda neste ano, previstas pela parceria público-privada da iluminação pública, realizada entre a Prefeitura e o consórcio Conecta Ribeirão Preto. Os primeiros locais a receberem os benefícios serão as regiões periféricas da cidade, além de expandir a iluminação. 83 mil pontos de lâmpadas convencionais serão trocados por LED, reduzindo a emissão de 3.800 toneladas de CO2.
Destaques do Jornal da USP.
Desinformação disfarçada de ciência é a quarta reportagem da série especial produzida pelo Jornal da USP sobre o tema da desinformação. A matéria reflete sobre as responsabilidades de pesquisadores e editoras no combate ao mau uso da ciência na comunicação digital. Já na Home de Ribeirão Preto, o destaque é a nova variante da Covid-19, chamada de Eris, que gerou dúvidas após ter sido confirmada no Brasil em meados de agosto. Embora seja altamente contagiosa, a mutação não demonstrou sinais de grande risco para a maior parte da população.
Acontece na USP.
Agora é meio-dia e dois e quem está chegando aqui é Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Começa hoje o curso online gratuito Ciências da Vida na Escola, Neurociências Aplicada à Educação. O objetivo é facilitar professores da rede básica de ensino a conhecer os avanços e descobertas promovidas pela universidade na área de neurociência aplicada à educação. O curso é promovido pelos laboratórios de psicobiologia e de pesquisa em integração em psicologia, educação e tecnologia, ambos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Informações sobre a inscrição no portal ribeirão.usp.br. Começou hoje e vai até amanhã o primeiro seminário sobre reescrita de decisões judiciais em perspectivas feministas, promovido pela Faculdade de Direito. O evento discute as decisões judiciais que foram reescritas a partir das teorias jurídicas críticas feministas e avalia os efeitos da utilização dessa perspectiva na construção da racionalidade jurídica. É aberto ao público, gratuito e em formato híbrido, pelo canal no YouTube e no anfiteatro da Faculdade de Direito. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Suzana Nazar. Agora é meio-dia e quatro.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo para Ribeirão Preto e região. Hoje não há previsão de chuva, somente nebulosidade variável, ou seja, poucas nuvens com abertura de sol. Temperatura máxima prevista para Ribeirão Preto hoje 24 graus Celsius, Franca 25, Barretos 26, São Joaquim da Barra 25 e Monte Azul Paulista 24 graus Celsius. A temperatura prevista para amanhã bem cedo em Ribeirão Preto 16 graus, Franca 15, Barretos 16, São Joaquim da Barra 17 e Monte Azul Paulista 16 graus. A menor temperatura registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 11 graus e 7 décimos e isso ocorreu às 7 horas da manhã. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Programa de estágio que promove intercâmbio gratuito durante as férias recebe inscrições de graduandos até 30 de agosto. Os detalhes com Liene Castro.
Estudantes de graduação interessados em participar de um intercâmbio interinstitucional no período de férias têm até quarta-feira, 30 de agosto, para fazer inscrição na nova chamada do programa Aristides Pacheco Leão de estímulo a vocações científicas. O objetivo é permitir que estudantes de graduação façam estágio em instituições de pesquisa, recebidos por pesquisadores membros da Academia Brasileira de Ciências. O estudante terá contato com um projeto científico em andamento e deve ajudar em sua execução. O programa é uma parceria entre a Academia Brasileira de Ciências e a FAPESP para incentivar vocações científicas em diversas áreas do conhecimento, como explica a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Patrícia Borza, representante da academia e uma das coordenadoras da iniciativa.
Esse programa propicia uma oportunidade única de ter contato e participar ativamente de projetos de pesquisa em laboratórios altamente qualificados. Os membros titulares da Academia Brasileira de Ciências abrem seus laboratórios para receber estudantes universitários para realizar período de estágio durante as férias de verão da universidade. Os alunos selecionados, eles terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia e colaborar na execução do projeto científico, além de participar de um ambiente muito rico de discussão acadêmica. Para participar do programa, alunos de graduação ativamente matriculados e que já tenham cursado pelo menos 3 semestres do curso de graduação deverão apresentar um histórico escolar e uma carta de motivação demonstrando e explicitando o motivo de ter escolhido o acadêmico e o interesse no projeto de pesquisa. Esses alunos deverão já estar também participando em estágios de iniciação científica nas suas universidades e apresentar uma carta de recomendação do seu orientador pelo estágio de iniciação científica.
São 37 oportunidades de estágio no estado de São Paulo e 32 em outros estados. A Unesp oferece vaga no Instituto de Química do campus de Araraquara, para o Núcleo de Bioensaios, Biossíntese e Ecofisiologia de Produtos Naturais. Inscrições para o programa Aristides Pacheco Leão até 30 de agosto. Divulgação dos resultados a partir de 20 de outubro e o período de estágio é entre 4 de janeiro e 29 de março de 2024. Informações em fapesp.br/vocações, sem cedilha e sem acento. Liene Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Agora 12:09.
Jornalismo. Rádio USP.
O número de nascimentos por cesáreas no Brasil é muito elevado, segundo o Ministério da Saúde. Como consequência, também aumentou a mortalidade materna e perinatal. A repórter Simone Lemos tem mais informações.
O Brasil tem o segundo maior número de cesáreas no mundo e ele continua crescendo. Dados do Ministério da Saúde apontam que de janeiro a outubro do ano passado foi registrada uma elevação de 57,6% de nascimentos. A Organização Mundial de Saúde recomenda que somente 15% dos partos sejam não naturais, mas os números estão muito acima do indicado. Para Marlise de Oliveira Pimentel Lima, docente do curso de obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, esses dados apontam um aumento na morbimortalidade materna e perinatal.
Esses dados representam uma grave distorção na assistência à saúde materna e perinatal, desperdício de dinheiro público e privado com intervenções cirúrgicas desnecessárias em patamares muito acima do aceitável, expondo a mulher e criança a riscos como infecção, hemorragias, prematuridade, entre outros, aumentando a morbimortalidade materna e perinatal. Cesárea bem indicada clinicamente salva vidas. No entanto, é importante que se diga que cesárea sem indicação aumenta o risco de morte. 86% dos partos no sistema privado de saúde são cesáreas. A cesárea é demais para quem não precisa e algumas vezes falta de cesárea, de opção de cesárea para quem realmente tem uma indicação.
Cerca de 3 milhões de partos acontecem anualmente no Brasil.
1 milhão 680 mil são cesáreas. O que representa, se a gente considerar o patamar de 15% de cesárea preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que 870 mil cesáreas são feitas anualmente sem uma verdadeira indicação cirúrgica no Brasil.
No SUS, o número de cesáreas tem crescido e diversos fatores contribuem para essa realidade.
No SUS, as taxas de cesárea são menores, em geral 44,2%. No entanto, esse número tem crescido a cada ano e apresenta uma diferença muito grande entre serviços. É claro que serviços que atendem alto risco, eles terão uma taxa de cesárea maior. Mas a gente observa que outros fatores, como o profissional que está no plantão, o horário, se o plantão é diurno ou noturno, se ocorre os partos no final de semana ou durante a semana, também influenciam nessas taxas de cesárea.
A escolha do tipo de parto depende das condições clínicas e obstétricas da mulher e do feto, além de respeitar a autonomia da gestante.
A princípio, todo parto deveria ser normal e a cesárea ser a opção nos casos em que há uma indicação clínica relevante reconhecida pelas melhores práticas como estabelecida nas evidências científicas.
Se avaliarmos os gastos em saúde, é possível verificar que eles são mais altos nas cesáreas, além de trazer riscos de morbimortalidade mais altos para a mulher e o feto neonato na cirurgia sem indicação clínica adequada, se tornando um problema de saúde pública. Mas essa realidade pode ser modificada.
Com certeza é uma questão de saúde pública quando se analisa os gastos em saúde, que são mais altos na cesárea, os riscos de morbimortalidade mais elevados para a mulher e o feto neonato nas cesáreas sem indicação clínica adequada. O governo pode investir na qualificação técnica dos profissionais para elevar as taxas de parto normal, bem como monitorar as taxas de cesárea dos serviços com indicadores internacionais bem estabelecidos, como a classificação de Robson, por exemplo, e com a inserção e valorização das obstetrizes e enfermeiras obstétricas nos serviços para aumento dos partos normais, porque é comprovado por vários estudos que a presença dessas profissionais aumentam as taxas de parto normal e melhora a satisfação materna com o parto. Vende-se uma facilidade para as mulheres em relação a essa indústria aí do parto, em que os riscos não são adequadamente apresentados. Então a mulher acha natural escolher a hora do nascimento, escolher a cesárea para, por exemplo, ser compatível com o mapa astral que irá favorecer o filho que vai nascer, marcar cabeleireiro, fotógrafo, live streaming de nascimento para amigos e familiares, como se isso fosse o fator mais importante a ser considerado nesse momento do parto e nascimento, desqualificando esse momento tão ímpar na vida da mulher.
Eu conversei com a professora Marlise de Oliveira Pimentel Lima, que falou sobre o aumento no número de cesáreas no Brasil. Simone Lemos, da Rádio USP São Paulo.
O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Agora é meio-dia e 14. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação e produção de Suzana Nazar. Supervisão Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. As informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, vá a ribeirão.usp.br. Bom, e vem aí o Express Cultura, daqui a pouquinho, tá? Ao meio-dia e meia. O destaque de hoje é a entrevista com o grupo Pod Café, que apresenta amanhã, junto da USP Filarmônica, o concerto Suite Café no anfiteatro da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho, tá bom? Meio-dia e meia, comigo e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.